Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Fosse o espírito de observação de Dona Marocas e o bandido que se assemelha tanto a Alex teria realizado seus planos quando se apresentou na casa da Rocha e que provavelmente seria eliminar Virgínia para que a culpa recaísse sobre Alex. Alex, que já é perseguido pela polícia, suspeito de haver matado o Dr. Frederico e um policial dias depois. Dona Marocas estava preparada com um revólver nas mãos. E, embora o bandido tenha fugido, nada de mal aconteceu à jovem Virgínia. No dia seguinte, Maneco, que a conselho de Dona Marocas vigia de perto o Dr. Armando, está com este na praia quando...
Veja! Lá em cima! Maria José está fazendo acenos nervosos para nós. Aconteceu alguma coisa?
Vamos subir depressa, seu Maneco.
O que aconteceu, Maria José?
É a Virgínia! Vão ver, vão ver!
Mas o que aconteceu a ela?
Sim, o que aconteceu com ela?
Ela tá louca, só pode ser loucura. Eu não tive coragem para ficar lá no quarto.
Marocas, onde é que ela está, Maria?
Ah, tá lá no quarto com ela. A Marocas tá lá e mandou que eu chamasse vocês.
Vamos vê-la, seu Maneco.
Vamos vê-la.
Vamos lá.
Doutor Armando... É um caso de família
este. Quando alguém precisa de nós, não pedimos licença para entrar na intimidade de uma casa, seu Maneco.
Ah, vá com ele, Maneco! Vá com ele!
O que aconteceu, Dona Marocas?
Não sei dizer exatamente o que se passou, Doutor Armando. Virgínia havia dormido, mas era um sono agitado. Então eu vim ficar aqui com ela. Mas eu não quis acordá-la. Abri a janela porque o calor era muito. Foi então que ela se ergueu na cama.
Ela se ergueu?
Levantou-se, Marocas.
Não, homens de Deus, não. Esse é o meu modo de falar. Ela tentou se erguer com muita, muita dificuldade. Ficou mais ou menos sentada. Eu corri a ampará-la. E foi recostada em meus ombros... Que a coisa aconteceu, Maneco.
Que coisa, Marocas?
Ah, Maneco, Virgínia começou a falar com alguém. Não era comigo, pois não se voltava para mim. Estava olhando firmemente em frente e falava como se existisse alguém aos pés da cama.
Que coisa.
No princípio eu não entendi o que ela falava. Sacudia e nada. Estava como que dormindo.
E falando?
Maneco, falando. Logo as palavras saíram mais claras. E ela sorria com as lágrimas descendo pelo rosto. Falava com Alex. Dizia que estava contente em saber que nada de mal tinha lhe acontecido. E pedia que ele voltasse.
Febre alta, com certeza variando.
Não, Maneco. Não tinha febre. E aquilo me deixou alarmada. Gritei pela Maria José para que viesse me ajudar. Mas a Maria José entrou aqui e vendo o que estava se passando, ficou feito uma barata tonta. Choramingando, chorando, rezando, andando de um lado para o outro, sem nada fazer para que me ajudasse.
Pois se eu via a minha filha com os olhos abertos, conversando com alguém que não existia. Ah, meu Deus, eu só pude pensar que ela estivesse louca.
A gente pensa primeiro em febre.
Maneco, mas não havia febre. Já disse isso pra você. Aquilo me deixou alarmada. E como a tonta da Maria José não era capaz nem de descer à cozinha para apanhar um vidro de vinagre sequer. Ah, então, Maneco, eu mandei que chamasse vocês.
É, e eu estava saindo quando ela ficou desmaiada, fechando os olhos e ringindo os dentes. Meu Deus do céu, eu pensei que tivesse morrido. Aí gritei.
E eu segurando a menina e precisando cuidar dessa nervosa da Maria José. Ah, mas felizmente vocês chegaram.
Marocas, ela está morta.
Ah, claro que não, que isso?
Ah, que coisa, Maria.
Basta ver como respira fortemente.
É.
Forte demais até.
Olha, pra mim isso é um ataque.
Não, é um simples desmaio. É, um desmaio. É, se a dona Marocas me dá licença, eu vou cuidar do caso. Em primeiro lugar, saia daí. Deixe a cabeça da moça no mesmo nível que os pés. Se pudesse ficar um pouco mais baixa, até seria melhor.
Escuta aqui, doutor Armando, o que é que o senhor vai fazer, hein?
Acordá-la, é isso. Afaste a coberta, dona Marocas. Preciso fazer pressão no baixo ventre.
Doutor Armando, eu não sei, mas
depois a senhora me dirá o que acha ou o que deixa de achar. Agora permita que eu faça o que é preciso.
Ai!
O senhor está maltratando ela, doutor!
Ela está abrindo os olhos!
Oh, graças a Deus! Titia!
Estou aqui com você, meu bem. Nada vai acontecer. Eu estou aqui.
Minha filha!
Não fiquem amontoados assim em volta da menina. Ela precisa de ar para respirar.
Eu, doutor Armando?
Sim, Virgínia, sou eu. Procure se acalmar. Você está bem.
Oh, titia, o Alex não voltou. Ele não voltou.
Deixem a menina chorar. Isso lhe fará bem. Pronto. É, foi um desmaio. E já está completamente boa.
Ela está transpirando muito. A roupa está colada no corpo.
Pode trocá-la. É, nós vamos sair, não é mesmo, seu Maneco?
É.
Agora é um trabalho para as mulheres.
Doutor Armando, eu não sei o que lhe dizer.
Não diga coisa alguma, dona Marocas. Para que dizer muito obrigada? Se irá continuar desconfiando de mim, hein? É, saia, seu Maneco, e feche a porta.
Doutor Armando, eu não entendo destas coisas. O que foi que deu na Virgínia? O que é que ela tem?
Tem mocidade, nervos, ânsia de amar. Tanta coisa aconteceu que seus nervos estão em desordem.
Foi nervoso?
Seu Maneco, o que mais podia ser?
Mas a Marocas disse que ela falava com Alex. Pedia para ele voltar.
O desejo que ele volte é uma ideia fixa, seu Maneco. A pessoa inconsciente procede como se estivesse sonhando.
Ai, não. Eu não entendo destas coisas, doutor.
Eu também entendo pouco. E ninguém entende muito. A verdade é essa. Até mesmo para os cientistas, o cérebro humano tem reações que continuam sendo mistérios.
O senhor sabe de muita coisa, né, doutor?
Eu não passei a vida toda grudado numa rocha como ostra. Eu estou aqui para ajudar o Alex. Logo que ele apareça, recupere a memória, eu vou tratar da minha vida.
Doutor, aceita um golezinho?
Não. Faz muito calor para sentir vontade de beber. Mas até que um cafezinho iria bem agora.
A Maria José logo desce e vai preparar pra gente. Como é que ficou a Virgínia Maria José?
Agora está dormindo e bem calma. E a Marocas ficou com ela. E eu vim preparar um cafezinho que você gosta, Maneco.
Era exatamente isso que o doutor Armando estava reclamando.
Eu vou para a cozinha e num instante eu trago, tá?
Doutor Armando?
Sim.
O senhor que foi companheiro de quarto do Alex deve saber se ele tem ou não um irmão gêmeo, não?
Você está pensando no sujeito que apareceu aqui à noite, não?
É, isto mesmo. A Marocas disse que nunca viu ninguém tão parecido assim. E a Maria José jurava que era o Alex. Sem ser gêmeo, alguém pode se parecer tanto com outro desse jeito, doutor?
Pode, claro que pode.
É?
Sim, pode sim. São casos raros, mas podem acontecer. Como é que não? O seu Maneco, a história registra casos espantosos de indivíduos de outras nacionalidades mesmo, criados completamente distantes, sem nenhum laço de parentesco, e que se assemelhavam de maneira espantosa a outros homens. Quase sempre figuras de projeção, né? Para que fossem observados. Eu acredito que entre o povo existam muitos casos de sósias, mas como não são registrados e comentados, não se faz publicidade em torno deles.
O senhor falou aí em sósia, é, doutor?
Sim, sósia. Ou seja, indivíduo que se parece a outro como irmão gêmeo.
Sem ser parente. Isto é que custa entrar na minha cabeça, sabe? Sendo irmão e gêmeo, então sim, tem que parecer.
Oh, não, é outro erro seu, seu Maneco. Dois homens ou duas mulheres podem ser irmãos gêmeos e não se parecerem.
Eu já vi duas irmãs gêmeas e que eram completamente diferentes, mas nunca compreendi. Como é que pode, hein, doutor?
Existem os gêmeos verdadeiros, nós chamamos assim. Existem outros que são considerados gêmeos porque nascem da mesma mãe, no mesmo dia, mas na verdade são duas fecundações inteiramente diversas. Seu Maneco, eu gostaria de lhe explicar mais,
não,
mas...
Não. A minha cabeça não dá pra isso. Não é assim, não, doutor. Eu sou homem de pouca leitura, que vivi sempre no meu barco, com a minha rede. Não. É melhor não explicar, viu? Mas, doutor, a gente tá fugindo do assunto, não é?
De que assunto você fala?
Eu lhe perguntei, doutor, se o senhor, que foi companheiro de quarto de Alex, ele nunca falou num irmão gêmeo?
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros das larvas do mosquito da dengue encontrados estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Não, o Alex nunca me falou num irmão gêmeo.
Eu acho que um amigo íntimo sempre fala da família, não é, doutor? É,
até hoje ainda não lhes falei da minha família, né? Nem perguntei-lhe sobre seus irmãos, se vivem ou morreram. Nem mesmo sei se você tem irmãos.
Imaginava que o senhor pudesse saber, doutor. Não é por nada, mas companheiro de quarto, não?
Seu Maneco, companheiros de quarto não são necessariamente amigos. E se fazem uma boa camaradagem, não a prejudicam com perguntas indiscretas.
Aqui está o cafezinho.
Oh, Dona Ai, Maria Maneco. José, quando eu deixar esta casa, vou sentir muita falta do seu cafezinho a toda hora e sempre quentinho.
Bota aqui, Maria José.
Eu adoro café. Bota e a senhora aqui. Prepara um cafezinho como ninguém, Dona Maria José.
Pretende nos deixar, doutor?
É, talvez tenha que fazer uma pequena viagem, tratar de alguns negócios. É isso.
Ah, vai para perto, doutor Armando.
Por que pergunta, seu Maneco?
Tomar um café aqui. Mas nada. Curiosidade, apenas a vontade de ajudar.
De ajudar?
É. Eu tenho barco. Eu costumo viajar para um lado e para o outro e poderia lhe dar condução.
Não, eu vou um pouco mais longe do que as suas andanças com seu barco, seu Maneco. Mas mesmo assim eu lhe agradeço.
Doutor Armando, a Virgínia está outra vez esquisita.
Desmaiada?
Não, senhor. Está meio sentada, recostada em travesseiros. Parece boa, sorri. Mas não diz coisas muito certas. É como se estivesse sonhando de olhos abertos.
Vamos vê-la, vamos vê-la.
Faça o favor de entrar, doutor Armando. Faça o favor, entre.
Então, Virgínia, como está?
Eu estou bem, doutor Armando. Muito bem mesmo. Principalmente agora que eu sei que não aconteceu nada de grave ao Alex.
Sabe? Mas como pode saber?
Ah, eu não sei lhe explicar, não é? É muito difícil dizer, doutor Armando. A gente costuma ver com os olhos, ouvir com os ouvidos. Mas às vezes parece que o coração percebe tudo isso, vê, escuta, e nós sabemos sem conseguir explicar.
Intuição apenas. Você imagina que ele esteja bem?
Não, senhor, eu não imagino. Eu sei que ele está bem. E que está aqui perto.
Aqui perto, Virgínia?
É, sim, senhora, tia Marocas. Perto, bem perto mesmo.
Mas, minha filha, se ele estivesse por perto, já teria aparecido.
Não, porque ele teme que a polícia esteja vigiando a casa, mamãe. Ele vai esperar que anoiteça para então vir até aqui.
Então, à noite ele virá, não é?
Bem, sim, sim. E é bom não colocarem lampião lá fora, iluminando tudo. Ele vai chegar pela porta da cozinha.
Vamos esperá-lo, Virgínia, e você deve estar bem descansada quando ele chegar. Deite-se, deite-se e descanse.
Está bem, eu vou descansar,
isso.
Sim.
Isso.
Ai, eu agora estou bem tranquila. Pode ir cuidar de seu serviço, titia. Se eu precisar de alguma coisa, chamarei pela senhora. Pode ir. E muito obrigada a todos pelo carinho com que me tratam.
Para mim, a Virgínia não está boa da cabeça, não.
Ah, só porque disse que o Alex está por aqui por perto e vai chegar à noite, Maria.
Mas é claro, Maneco. A gente afirma essas coisas só quando tem certeza.
Ela tem certeza.
Mas certeza como? A gente só tem certeza quando vê, escuta, sente, pega.
Eu diria que a Virgínia está vendo o que se passa com a Lepe.
Ora, doutor Armando, a menina está variando.
Mas sem febre?
Sei lá como é isso, não sei. Mas a verdade É que diz bobagens.
Não. Talvez não seja bobagens. Eu conheci uma mocinha que estava doente. É, me lembro muito bem. Ela estava doente e tinha esse sentido apurado, capaz de fazê-la ver coisas que se passavam à distância.
Mas, doutor Armando, como é que pode uma coisa dessas?
A ciência explica, dona Maria José. A desordem nervosa, esse estado de sensibilidade exagerada, capaz de levar até mesmo a transes e desmaios, torna o cérebro mais ativo. É. O nosso cérebro, para alguns, trabalha como uma estação emissora receptora. Com todos vocês já deve ter acontecido esse fenômeno tão banal, qual seja ir andando por uma rua e subitamente pensar numa pessoa que não se vê há muito tempo. Ainda se está pensando nela quando, ao dobrar uma esquina, ela nos surge e nos dizemos alegres.
Que coincidência! E para mim é apenas coincidência, doutor.
Mas para outros que estudaram o fenômeno, é uma hipersensibilidade de todos os sentidos que leva a este pensamento antecipado ou, às vezes, são sonhos premonitórios.
O doutor fala complicado demais e eu, por mim, acabo não entendendo coisa alguma.
Digo que no caso de Virgínia há muito de histeria. E nos histéricos são comuns esses conhecimentos de fatos que estão se passando mais ou menos distantes.
Quer dizer que o doutor Armando acredita que o Alex esteja escondido aqui por perto, esperando a noite para vir para casa?
Não digo que esteja absolutamente certo, não. Mas eu acho perfeitamente possível.
E de que jeito ele viria? Se viesse por terra, a polícia já tinha prendido, né?
Podia ter vindo pelo mar.
Sim. O mar é vasto e não tem apenas uma estação de chegada.
Mas o iate branco e cinza continua rondando por aí. Examinariam todos os barcos que viessem para cá.
De qualquer maneira, só mesmo à noite é que poderemos ter certeza. Ontem já tivemos uma noite bastante agitada. Eu vou descansar para poder estar disposto logo mais. Caso o que a Virgínia preveu se realize, aconteça. Com licença, meus amigos.
Doutor Armando, o jantar não demora.
Não vou jantar, dona Marocas. O sono às vezes vale mais do que o alimento. Por favor, não me acordem para o jantar, sim?
Fiz o prato do doutor Armando e deixei no fogão. Se ele acordar logo mais e com fome... Que nada, Maria José, que nada. Ferrou no sono e é capaz de ir até amanhã. Bem, eu vou levar os pratos para lavar. E é bom fechar a porta da frente, Marotas. Já está entardecendo e não é bom deixar aberto. O Maneco e o Lourenço já estão lá fora. Eles vigiam os arredores da casa. Não se preocupe, Maria José.
Bom.
A noite está esfriando, Maneco.
Um pouco, né, Lourenço?
E a gente vai continuar aqui, vigiando?
Mais um pouco.
Não, mas o Alex não vai chegar assim, não. Se estivesse por perto, dava um jeito de mandar avisar a gente, você não acha?
Eu também acho, mas não custa vigiar, Lourenço. E agora precisamos ter cuidado, porque com esse sujeito que parece irmão gêmeo de Alex, A gente precisa examinar muito bem quem se aproximar.
E as mulheres?
Estão lá dentro, estão lá dentro. Fique descansado que elas estão com um revólver.
Ah, com revólver e tudo, o bandido fugiu da Marocas.
Fugiu, mas não conseguiu fazer nada contra as duas mulheres. E isso é o que importa, Lourenço.
Eu acho que ele não queria nada com a Marocas, nem com a Maria José.
Com a Virgínia, então?
Também não.
Ué, mas...
O negócio dele, Maneco...
Fala, Lourenço, fala.
Deve ser com o Alex.
Ah, um tiro! E foi lá para os lados da praia.
Vamos ver.
Não, 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 Lourenço. Pode ser uma armadilha. Querem nos afastar daqui. O melhor é ir um só. O outro fica vigiando.
Tem razão, tem razão. Maneco, me dê a espingarda aqui que eu vou ver o que aconteceu.
Toma, e eu espero aqui.
Gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.